Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão Mista de Orçamento discute critérios para as transferências orçamentárias para estados e municípios. Censo quilombola representa o primeiro passo na garantia dos direitos para a população. Familiares de Faustão apoiam um projeto sobre doação presumida de órgãos que está pronto para votação na Câmara. Comissão aprova a proposta que obriga assistência em demissão de idosos analfabetos. Familiares de Faustão apoiam um projeto sobre doação presumida de órgãos. E o repórter Cláudio Ferreira acompanhou a entrevista coletiva sobre o tema.
De agosto, para tratar de uma insuficiência cardíaca, o apresentador Fausto Silva entrou na fila de transplantes e recebeu um novo coração no final do mesmo mês. A popularidade de Faustão chamou a atenção para a dificuldade na disponibilidade de órgãos. Pela legislação atual, mesmo com a decisão individual do doador, quando ele morre, a palavra final é da família. Projeto dos deputados Maurício Carvalho, do União de Rondônia, e Marangoni, do mesmo partido, mas de São Paulo, quer mudar essa lógica e estabelece a chamada doação presumida de órgãos. A proposta já está pronta para passar pelo plenário da Câmara e tem requerimento para ser examinada em regime de urgência. Se ela virar lei, a autorização para doação fica presumida, ou seja, passa a ser automática, salvo manifestação em contrário da pessoa. Isso vale para tecidos, órgãos e partes do corpo humano a serem utilizados em transplantes e com outras finalidades terapêuticas. Para deixar claro o desejo de não doar, é preciso registrar isso em um documento público de identidade. Essa manifestação de vontade, no entanto, pode ser alterada a qualquer momento. A proposta recebeu apoio do filho de Faustão, João Silva, e da mulher dele, Luciana Cardoso, que estiveram na Câmara para mostrar a importância da doação presumida.
A gente acredita que isso facilita não só as 60 mil pessoas que hoje esperam por um transplante, mas também vai facilitar, tirando a burocracia da família também, né? Quando é doadora, de ficar imaginando se seu familiar, se seu ente querido gostaria de ser doador ou não, de buscar um segundo familiar para fazer uma autorização.
Luciana Cardoso lembrou que a espera por um órgão é angustiante tanto para o paciente quanto para os familiares. Segundo o deputado Maurício Carvalho, o projeto já está dando certo nos países de primeiro mundo e, por isso, é preciso trazê-lo para o Brasil.
O momento da família ter que decidir por uma doação, naquele momento que está perdendo o seu ente querido, não consegue fazer. E um grande número de pessoas que declaram que são doador no Brasil hoje, quando chega que o familiar tem que tomar a decisão, mais de 40% desses doadores não tem o seu desejo atendido.
Pelo projeto em exame na Câmara, não será presumida a doação de pessoas sem documentos, de menores de 16 anos e de pessoas com deficiência mental. Nesses casos, a decisão continua a ser dos familiares. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Comissão Mista de Orçamento discute critérios para as transferências orçamentárias para estados e municípios. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate.
Estudo feito por consultores de orçamento da Câmara mostra que as emendas de bancada estadual ao orçamento da União têm se transformado em emendas individuais. A Comissão Mista de Orçamento debateu em audiência pública as transferências federais para estados e municípios. Pelo estudo, apenas 10% das transferências via emenda de bancada eram dirigidas para obras e serviços estruturantes. As bancadas de Minas Gerais, Roraima, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal destinaram a totalidade das emendas para custeio e outros tipos de investimentos. Eugênio Grejanin, consultor da Câmara, diz que outra evidência da pulverização dos recursos das emendas de bancada foi a de que em 2022 elas atenderam 2.607 municípios. O consultor lembrou que quando foram criadas, as emendas individuais tinham o objetivo de identificar problemas locais e as emendas decididas pelas bancadas estaduais eram destinadas a obras de maior impacto. Eugênio também criticou as transferências especiais, que são repasses diretos para as prefeituras e que vem crescendo no orçamento.
É um grande problema a transferência especial você. Tu tem certeza que o dinheiro foi para a prefeitura, não sabe o que a prefeitura fez. Isso deveria ser corrigido. Eu sei que a ideia da transferência especial é boa no sentido de agilizar, tal, tal. Ela se aplicaria, acredito mais, em ações emergenciais, em urgência e valores não tão elevados. Obras plurianuais não poderiam receber transferências especiais.
Desde 2021, as transferências para estados e municípios, por meio de emendas parlamentares, superam o total feito pelo Executivo. Para 2023, são R$ 32,1 bilhões com recursos de emendas, contra R$ 30,8 bilhões por meio de convênios com o governo. No estudo encomendado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, foram identificadas distorções causadas pela falta de critérios objetivos de distribuição dos recursos de emendas. Segundo Eugênio, predominam pequenos municípios do Norte e do Nordeste na lista dos que receberam mais que a média de R$ 107,66 por habitante em 2022. A cidade de Normandia, em Roraima, tem 11.772 habitantes e recebeu R$ 3.323 por habitante. Para se ter uma ideia, o valor é 6 vezes maior que o recebido pela cidade via Fundo de Participação dos Municípios. O fundo distribui recursos dos impostos federais. Por outro lado, o estudo afirma que 493 municípios com índice de desenvolvimento humano baixo e menos de 20 mil habitantes receberam menos recursos de emendas que a média da faixa, que foi de R$ 227. O deputado Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, diz que muitos defensores do atual sistema de emendas parlamentares afirmam que os congressistas têm mais capacidade de identificar problemas específicos e locais. Mas, segundo ele, as distorções apontadas pelo estudo mostram a limitação do sistema.
Esses municípios com menor IDH são municípios politicamente menores, em termos de voto, em termos de poder de voto, e o parlamentar, ele tende a usar o seu recurso nos municípios maiores, não é? Onde há uma concentração de voto maior, e com isso você nunca vai conseguir consertar essa distorção.
O consultor do Senado, Fernando Moutinho, diz que os recursos de transferências feitos por emendas do Legislativo ou pelo Executivo não obedecem a critérios socioeconômicos definidos pela legislação.
A minha constatação continua sendo que ela virou letra morta em grande parte das transferências voluntárias, com exceção parcial de algumas transferências voluntárias do SUS.
O auditor de transferências do Tribunal de Contas da União, Valdemir Pascoioto, diz que mesmo na saúde, é difícil avaliar se a execução dos recursos atende às prioridades das políticas públicas.
Não existe uma integração de dados para que o Ministério da Saúde possa fazer monitoramento e avaliação. Então, como os estados e municípios estão executando essas despesas, ainda é um vácuo de informações, a gente não tem uma interligação.
Vários gestores dos ministérios estiveram na audiência pública e afirmaram que já obedecem a critérios específicos de distribuição das transferências ou estão implantando sistemas novos. A deputada Adriana Ventura solicitou aos técnicos que enviem cartilhas de orientação para que os parlamentares possam fazer suas emendas ao orçamento de 2024 com base em dados de políticas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Censo quilombola representa o primeiro passo na garantia dos direitos. A repórter Maria Neves ouviu a afirmação de debatedores na Câmara.
O primeiro censo das comunidades quilombolas é importante, mas representa apenas o primeiro passo, defenderam representantes da comunidade negra em audiência pública na Câmara dos Deputados. Essencial agora é utilizar os dados para garantir políticas públicas efetivas para a população negra e quilombola, reivindicaram os debatedores. Conforme explicou a deputada Reginete Bispo, do PT Gaúcho, que solicitou o debate, o resultado do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano passado, mostrou que o Brasil conta com 1 milhão e 320 mil quilombolas em 1.696 municípios. Para parlamentar, o censo precisa ser comemorado, mas também deixa claros os desafios enfrentados por essas comunidades.
Esses dados são um marco histórico porque demonstra a diversidade e amplitude das comunidades quilombolas no nosso país. No entanto, eles também ressaltam desafios críticos como o acesso à terra, o enfrentamento à violência, como nós bem acompanhamos há décadas, e no último período, o assassinato de Bernadette no estado da Bahia.
A terra realmente representa um problema para os povos quilombolas. De acordo com a representante do Ministério da Igualdade Racial, Francinete Pereira da Cruz, existem hoje 494 quilombos delimitados oficialmente. Destes, apenas 147 são titulados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ou por órgãos estaduais, o que representa somente um pouco mais de 29%. A deputada Reginete Bispo ressaltou que a situação pode ser ainda mais grave, uma vez que o IBGE recenseou apenas as comunidades certificadas, uma das etapas no processo de reconhecimento territorial. Mas, conforme explicou, a grande maioria das comunidades não chegou sequer a essa fase. Para resolver o problema, a deputada defende que o governo vá até as comunidades fazer esse reconhecimento para que se tenha um retrato melhor da população quilombola. Segundo o presidente do INCRA, José Henrique Sampaio Pereira, o órgão tem 1.800 processos de regularização de territórios quilombolas abertos. No entanto, não conta com estrutura para atender a essa demanda. Entre 2014 e 2022, o INCRA perdeu 40% do seu quadro de funcionários. Além disso, o orçamento do órgão para esse ano é de R$ 400 mil para todas as atividades, relatou o presidente. Para o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, é papel do parlamento cobrar do governo a reestruturação dos órgãos públicos para que se garantam os direitos dos quilombolas.
O importante, primeiro, é de dar a condição para que, de fato, esse levantamento de todos os quilombos possam ser regulamentados. E, para isso, precisa de ter técnico, gente ali. Por isso que acho que a luta nossa aqui é de também exigir que o próprio governo possa fazer um concurso com técnicos que efetivamente sejam comprometidos com essa causa.
Pelas contas do representante da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, Denildo de Moraes Bico Rodrigues, nesse ritmo, o Estado brasileiro vai levar mais de 2 mil anos para regularizar os mais de 6 mil territórios quilombolas existentes no país. Na opinião do ativista, essa situação é resultado do racismo fundiário.
A gente só vai combater esse racismo fundiário na medida que a gente for reconhecendo os territórios quilombolas, os territórios de povos indígenas, os territórios de povos e comunidades tradicionais, reconhecendo, demarcando e entregando aqueles territórios para aqueles que são, de fato, o dono da terra.
Embora considere a questão fundiária fundamental, Bico defende outras políticas para os moradores de quilombo, como formação escolar específica, e ainda considera importante criar linhas de financiamento com regras especiais. Como a posse dos quilombos é coletiva, as instituições financeiras negam os pedidos de empréstimo a essas comunidades, explicou Bico. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação inclusiva precisa de formação e recursos para adaptar ambiente escolar. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate.
A Comissão de Educação da Câmara realizou audiência pública para avaliar como está a implantação da Lei Brasileira de Inclusão para o acesso das pessoas com deficiência ao ambiente escolar. A presidente da Associação G14, que apoia os pacientes de poliomielite, Sandra Ramalhoso, afirmou que a principal barreira enfrentada pelas pessoas com deficiência para acesso à educação é justamente o capacitismo, que é subestimar a capacidade e aptidão de pessoas em virtude de suas deficiências.
A deficiência não está em nós, né? A deficiência está no ambiente, um ambiente que não nos acolhe, um ambiente que não nos oferece acessibilidade, no ambiente que não impede a nossa participação completa.
Para ela, não adianta garantir infraestrutura se o ambiente escolar não estiver preparado para receber os alunos com necessidades especiais. Sandra Ramalhoso disse ainda que a educação inclusiva esbarra na falta de dados sobre essa parcela da população. a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que propôs a realização da audiência, destacou que é preciso garantir recursos para a implantação do que preconiza a Lei Brasileira de Inclusão.
A gente vai propor emendas e lutar pela efetivação de emendas orçamentárias às políticas públicas que garantam a inclusão, a implementação das políticas que são tão importantes, que já estão disciplinadas no nosso ordenamento jurídico. Vamos levar essa demanda sobre a questão dos dados para o censo, para o INEP e também para o IBGE.
A representante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Naira Gaspar, afirmou que, como o primeiro passo para combater o capacitismo é justamente a educação, é preciso garantir, além do acesso, condições para que os alunos com deficiência aprendam o mesmo conteúdo dos demais alunos.
Enquanto nós olharmos para a educação relativa a pessoas com deficiência a partir do déficit, da menos-valia, nós de fato não teremos uma educação inclusiva. Nós teremos uma educação onde algumas pessoas são encaixadas num espaço imóvel, restrito, e que não acolhe, não abraça, que não agasalha a todas as pessoas.
A defensora pública Renata Tibiriçá propôs que o governo adote a avaliação biopsicossocial, que pode ajudar no ambiente escolar a definir quais as necessidades e o grau de apoio necessários para os alunos com deficiência, garantindo seu aprendizado e não segregando. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Câmara aprova a proposta que estabelece o prazo em dias úteis para recursos de multas no trânsito. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou proposta que estabelece o prazo em dias úteis para recursos de multas no trânsito. Atualmente, esse prazo é em dias corridos. A relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, afirma que o Código de Processo Civil já estabelece prazos em dias úteis. Portanto, o projeto promove a uniformização dos critérios. Ela explica os benefícios trazidos pela mudança.
Na legislação em vigor, a contagem dos prazos para apresentação de recurso hoje é feita em dias corridos, ou seja, 15 dias da defesa para apresentação da defesa prévia e 30 dias para apresentação de recurso quando a multa, a pena já é definitiva. Bom, qual é o benefício para o cidadão? É que efetivamente ele terá mais tempo para sua defesa, mais tempo para recorrer. Ele ganha com isso, porque ele tem mais tempo para procurar alguém que o ajude a fazer aquele recurso, né, para procurar um advogado que eventualmente possa defendê-lo. E para o poder público não muda nada. São poucos os dias para o poder público e muito para o consumidor.
A relatora recomendou a aprovação do substitutivo da Comissão de Viação e Transportes para o projeto do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro. Como estava sendo discutido em caráter conclusivo, segue para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova a proposta que obriga assistência em demissão de idosos analfabetos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga a assistência na demissão de trabalhadores analfabetos maiores de 60 anos. A proposta prevê a assistência do sindicato, das superintendências do trabalho ou de órgão de representação do Ministério do Trabalho no pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho do empregado que no momento da sua contratação se declarou analfabeto e que no momento da demissão tenha mais de 60 anos de idade. O texto estabelece ainda que o empregado poderá optar livremente pela assistência de qualquer desses órgãos. O relator, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defendeu que o projeto caminha ao encontro do princípio da dignidade humana ao prever tratamento diferenciado aos trabalhadores idosos e analfabetos, preservando a capacidade de compreender seus direitos e se posicionar sob os termos da rescisão. Antes da reforma trabalhista, a CLT previa a assistência do sindicato ou de autoridade do Ministério do Trabalho como requisito de validade da rescisão contratual. contratual, no caso de empregados com mais de um ano de serviço. Com as alterações na legislação, empregado e empregador são desobrigados da homologação junto ao sindicato, podendo acordar em formalizar o desligamento na própria empresa. Durante a discussão na CCJ, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, considerou o texto um avanço.
Eu vejo nesse projeto uma retomada, ainda que muito tímida, em relação aos direitos trabalhistas, que foram, infelizmente, desconstituídos aqui nesta Câmara dos Deputados, numa comissão especial da qual eu participei. Nós tivemos o desmonte dos direitos do trabalho.
A proposta que obriga a assistência na demissão de trabalhadores analfabetos maiores de 60 anos ainda segue para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Governo sinaliza apoio a polo tecnológico binacional na fronteira Brasil-Uruguai. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro com deputados.
Representantes dos Ministérios de Relações Exteriores e de Ciência e Tecnologia manifestaram na Câmara dos Deputados o apoio do governo federal à construção de um polo tecnológico binacional entre Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e Rivera, no Uruguai. As duas cidades conurbadas formam a Fronteira da Paz e abrigam 154 mil habitantes. O Parque Tecnológico Del Norte já está legalmente criado em Rivera e deve começar a funcionar em janeiro de 2024, com foco em empresas de inovação. O coordenador de Ambientes Inovadores e Startups do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, Leonardo de Freitas, afirmou que Santana do Livramento também pode seguir a trilha de espaços de coworking, parque lab, incubadora de negócios, aceleradora de empresas e parque industrial até chegar ao polo tecnológico.
O projeto de um polo tecnológico binacional em parceria com o Uruguai que é estratégico para nós pensarmos o Brasil do futuro, para nós pensarmos o desenvolvimento tecnológico brasileiro na próxima década.
Freitas participou de audiência pública da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Ele sugeriu que as negociações em torno do polo sejam intensificadas na Recite, a reunião especializada de Ciência e Tecnologia do Mercosul. A sugestão foi acatada pela Cônsul-Geral do Brasil em Rivera, Ana Beltrame, que destacou o ineditismo do tema nos dois países. O ministro conselheiro da Embaixada do Brasil no Uruguai, Paulo Fernandes, vê momento oportuno diante do avanço da relação bilateral. O diplomata lembrou que só na região de fronteira, por exemplo, houve acordos recentes para a dragagem da hidrovia Uruguai-Brasil, a construção de uma segunda ponte sobre o rio Jaguarão e a transformação do aeroporto de Rivera em binacional, também atendendo Santana do Livramento.
É dar um passo além, ou seja, com base nessa infraestrutura, podemos fazer da região um polo produtor de inovação e de multiplicação aí de conhecimentos, que significa, na prática, maior geração de empregos, maior renda e maior qualidade de vida de ambos os lados da fronteira.
Defensores do polo tecnológico binacional ressaltaram a relevância do tema para a região, que apesar de IDH relativamente baixo e perfil agropecuário, abriga 6 instituições públicas de ensino técnico superior. O diretor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Celso Gonçalves, disse que já há grande cooperação em pesquisa, ensino e extensão na fronteira. O professor da Universidade Federal do Pampa, Rafael Schmidt, avalia que o polo pode reverter a tendência histórica de desindustrialização da região, enquanto o professor da Universidade Tecnológica do Uruguai, Leonel Furtado, lembrou que o polo é aliado do projeto Rubi Logístico, uma espécie de porto seco com potencial de se transformar em centro de distribuição para o Mercosul e a América Latina. Ex-intendente de Rivera e autor da lei de criação do Parque Tecnológico Del Norte, o deputado uruguaio Marne Osório Lima defendeu a instalação de estrutura semelhante no Brasil para depois unirem a governança.
Que podamos avançar em um parque tecnológico em Santana do Livramento e que, conjuntamente entre esses dois parques tecnológicos, oportunamente criar uma governança supranacional que de alguma maneira se respalde em la agenda bilateral que tienen Uruguai e Brasil.
Organizador do debate, o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, prometeu apoio legislativo e orçamentário.
Precisamos dar mais oxigênio para a nossa indústria nacional. E a tarefa nossa também aqui é tirar as pedras do caminho. facilitar a legislação. Nós temos que mexer na lei orçamentária anual para fazer essas coisas andarem.
O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, anunciou que vai levar o tema a debate também no Parla Sul, do qual é membro, em Montevidéu. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Especialistas apontaram falta de políticas públicas para a recepção de imigrantes no Brasil. A repórter Joana Lacerda acompanhou o debate.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apenas 5,5% dos municípios brasileiros com a presença de imigrantes oferecem algum serviço de gestão migratória. Em debate realizado pela Comissão Mista de Migrações Internacionais e Refugiados do Congresso Nacional, especialistas apontaram a falta de políticas públicas para melhorar a recepção de imigrantes no Brasil. O procurador do município de Itajaí, em Santa Catarina, Jean-Carlo Gorges, indicou que um dos problemas no Brasil é o desconhecimento, por parte dos estados e municípios, sobre as condições sanitárias, econômicas, de saúde e educação da população imigrante. Jean-Carlo Gorges também apontou a dificuldade de comunicação enfrentada por imigrantes e refugiados no Brasil. O procurador exemplificou que, muitas vezes, o profissional de saúde se comunica com o estrangeiro por meio de um tradutor de celular.
Por que não a ideia de um processo seletivo em que se selecione um migrante para recebimento da população migrante, para ajudar no preenchimento das fichas, no acompanhamento posterior?
A vice-presidente do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados Migrantes do Rio de Janeiro, Eliane Almeida, acredita que é fundamental a existência de uma política estruturante para qualquer nacionalidade de imigrantes.
A gente precisa ter uma política que funcione, se não para todos, pelo menos para a maioria, ainda que tenha algum grau de especificidades. Mas a gente precisa ter isso estruturado para qualquer nacionalidade que seja, porque é isso que a gente vai entender como uma acolhida de imigrantes.
O relator da comissão, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, concordou que é preciso buscar um serviço público cada vez mais qualificado para a população.
Poder dar esse pontapé inicial em políticas públicas, em debate, em reuniões, para a gente acrescentar aí mais um estado ao Fonacerã e poder evoluir nas políticas de acolhimento a migrantes e refugiados no nosso país.
A oficial de proteção do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Silvia Sander, acrescentou que espera por melhorias a partir da Política Nacional de Migrações. Como sugestão, indicou a construção de abrigos específicos para receber os imigrantes, oferta de cursos de português e criação de serviços como o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, para imigrantes. Da Rádio Câmara, de Brasília, Joana Lacerda.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões e críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.